Bom dia a todos. Não vou usar a apresentação. Obrigado. Agradecer ao professor Jangui, presidente aqui da ABMS, cumprimentar meus colegas de mesa, professor Renato, professor Rui, professor Maurício, os colegas aqui, os amigos presentes aqui, e, em nome do secretário Henrique Sartori, dizer que é um prazer a série estar aqui em um momento que acho que vocês todos, não sei se todos, né, mas a grande maioria tem acompanhado esses seminários realizados aqui pela ABMS há anos, né, algo, e pelo menos nos últimos, sei lá, desde 2008, mais ou menos, né, quase 10 anos. E eu posso dizer, afirmar hoje com uma tranquilidade e com uma satisfação que eu tenho acompanhado esses seminários também esse tempo todo. E, infelizmente, acho que a sensação que eu tinha, não estando junto à questão dos dirigentes, mas de vocês também, é de que as séries vinha sempre e falava as mesmas coisas, né? Apresentava dados sobre dados estatísticos, aumento de vagas, aumento de matrículas, etc, etc. Mas, ao longo desses anos todos, a gente praticamente ficou estagnado em termos de pensar estrategicamente políticas regulatórias capazes de fazer avançar a educação superior, tanto do ponto de vista da qualidade, quanto do ponto de vista da celeridade que o poder público tem que ter no tratamento dos processos, né? Porque, afinal, essa celeridade ela tem um impacto imediato sobre as metas previstas no Plano Nacional de Educação de atingimento, de aumento da oferta de educação superior. Então, basta olhar para a regulamentação, né? O professor Renato citou aqui várias vezes, Portaria Normativa 40 de 2007, Decreto 5773 de 2006. Nós estamos em 2017, o mundo mudou radicalmente e infelizmente, a séries parece que ficou, a antiga CESU, depois as séries, na verdade, CESU não, já era séries, ficamos estagnados. Nós estamos, então, no momento, o secretário Henrique vai colocar isso aqui à tarde para vocês, mas o secretário Henrique chega num momento para aprofundar ainda mais as mudanças que o nosso secretário anterior, professor Maurício Romão, implementou em poucos meses, né? Nós estamos agora num momento de revisão radical do decreto 5773, todo mundo participou, as instituições participaram, nós estamos com um limite estabelecido, um compromisso com o ministro, de agora em abril já conseguir enviar para o gabinete e para a Casa Civil essa nova versão, com mudanças muito, muito radicais mesmo. Nós não estamos esperando a conclusão total do decreto, porque o decreto sempre tem idas e vindas, a gente não sabe quanto tempo vai demorar ainda alguma consulta ao CNE, até as próprias associações dos senhores, mas ao mesmo tempo a gente inicialmente tinha pensado em fazer essa mudança do decreto e depois fazer a mudança na portaria 40. Mas nós já combinamos agora com o INEP já tem até se antecipado, isso estamos muito próximos também, no sentido de ir já alterando a portaria 40 naquilo que ela está nos atrapalhando, né? Então, não esperamos o decreto. E o secretário Henrique, esses dias, comentou a mesma coisa, que nós pensássemos lá nas séries aquilo que a gente já pode ir revogando, alterando, para tirar esses óbices que tem nos amarrado durante tanto tempo, né? Então, acho que a primeira grande novidade que nós temos hoje de falar é isso, né? Estamos em um momento radical de mudança. Decreto 5773, a portaria 40, que vai ser revogada totalmente e reescrita em várias portarias menores. O decreto sobre educação à distância está praticamente pronto, contou com também colaboração de todos. Também tem avanços bastante profundos na ideia de flexibilizar uma regulamentação que essa é mais antiga ainda, é 2005. O decreto 5622, 2005. E nós estamos num mundo onde todos nós estamos aqui conversando, mas ao mesmo tempo vendo celulares e falando com pessoas e trocando ideias. E a educação superior parece que tem ainda, por força de um freio cultural, de alguns limites, uma reserva, uma resistência há mudanças que são inexoráveis, inevitáveis. A nova geração que está vindo, aí dos alunos que vão estar nos bancos de vocês, das universidades, das faculdades, são alunos que não são mais o aluno que nós éramos, que assistiam uma aula de 40, 50 minutos, uma hora, de maneira passiva, simplesmente, né? Então, aí a legislação tem que acompanhar isso. Ela tem que ter a ousadia, com o cuidado que é inerente ao poder público, né? Essa é a grande dificuldade, saber essas medidas, né? Então, às vezes, nós gostaríamos de avançar um pouco mais, mas é melhor dar um passo até ousado, mas ainda gradual, para a gente poder caminhar com mais tranquilidade. Falando dos temas, e aí eu entro no assunto que é específico desse seminário, que é a questão dos indicadores da avaliação da educação superior, né? Não sei se devem ter percebido, desde a gestão do professor Maurício, algumas alterações que nós fizemos em portarias que estavam vigentes já há algum tempo. Principalmente, eu me lembro, aqui eu anotei, a portaria do aumento de vagas, que regulamenta o aumento de vagas de cursos superiores, ela atrelava, basicamente, dava um peso grande ao IGC e CPC. Nós alteramos a portaria, colocando o peso no CC e no CI, nos conselhos de curso, ou seja, nós estamos valorizando aquilo que exatamente uma conversa prévia até com a equipe do INEP, de a gente perceber os limites dos indicadores hoje existentes, né? Eles têm uma história, eles têm a sua importância, mas a gente não pode usá-los cegamente como estavam sendo usados, né? Acho que vamos usá-los, porque é o que nós temos por enquanto, mas dando uma ênfase maior nos indicadores das avaliações in loco, né? O conceito de curso e o conceito institucional. E assim tem sido feito. A portaria de autorização de cursos, de aumento de regulamento de aumento de vagas, tem essa perspectiva. Vocês devem ter percebido que, além disso, ela traz uma perspectiva do que a gente tem chamado de bônus regulatórios. É isso que vai permear tanto o decreto DAD quanto o decreto 573. O que são os bônus regulatórios? Utilizar, de novo, os conceitos CI, CC e outros indicadores que o INEP vem a nos ajudar a desenvolver, para dar graus de autonomia e graus de liberdade e flexibilidade para as instituições tomarem suas decisões acadêmicas em termos de estratégias também de ampliação de cursos e de vagas na educação superior. Além da portaria do aumento de vagas, foi alterada também a portaria dos prazos de recredenciamento. Vocês devem ter percebido que tinha uma tabela que anteriormente a tabela dizia que do credenciamento, o primeiro recredenciamento utilizava o CI, a partir do segundo utilizava o IGC. Nós tiramos isso e consideramos somente o conceito institucional para definir os prazos de acordo com os prazos previstos na Lei dos Sinais. E aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque eu fui um dos grandes defensores dessa mudança, mas eu fiquei meio decepcionado, porque sou eu que verifico as portarias de recredenciamento quando antes vim para o gabinete do ministro. E o que eu tenho visto, professor Jangui, é que eu achei que íamos ter agora, que eu falei, pô, é ruim, né, a gente ficar recredenciando por três anos, e eu achei que os CIs das instituições fossem maiores, mas infelizmente o que eu tenho visto é grande quantidade do CI, conceito de institucional do recredenciamento, 3 ainda. Infelizmente, os 4 têm sido a exceção. Então, a mudança que a gente fez não adiantou muito, na verdade, né? Adiantou um pouquinho, né? Mas acho que é um incentivo, acho que as instituições têm que buscar aumentar, porque daqui a 3 anos está sendo visitado de novo, né? A gente tinha pensado em diminuir o número de processos com isso também. Mas, enfim, acho que são coisas que a gente vai induzindo aos poucos, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o Diário Oficial hoje. Hoje foram publicados os atos de renovação de reconhecimento de praticamente, acho que quase 5 mil cursos. Não sei se vocês viram isso. Com base, aí um paradoxo, né? A gente critica o CPC pelos seus limites, mas estamos utilizando o CPC para dar esse bônus da renovação automática dos reconhecimentos, né? Renovação de reconhecimento. Então, e eu vejo por vezes, né, que acho que nós todos vamos ter que superar esse paradoxo, né, essa contradição, que é uma certa esquizofrenia também. Criticamos o CPC, porque a gente não quer ser punido pelo CPC, mas gostamos de ser bonificados pelo CPC, né? Então, é preciso, por isso que é necessário novos indicadores para a gente conseguir aprimorar isso, né? Infelizmente, nós ainda estamos usando a lógica de 2 CPC seguidos, 2, embora a gente saiba todos esses limites que o professor Renato colocou. Infelizmente, não temos outra medida. É melhor usar essa agora, porque a gente consegue liberar um grande número de processos do que não usar, né, essa medida. Uma outra mudança que teve nas renovações de reconhecimento, não sei se todos perceberam, é que aqueles cursos que não haviam sido visitados, acho que há 5 ou 7 anos, não me lembro agora, eram automaticamente levados para visita. A gente colocou uma travinha ali dizendo que se estão há tanto tempo sem visita, mas se o IGC ainda é 3, nós estamos liberamos ainda esses cursos das visitas. Né? Essa foi uma das mudanças que foi feita, sabendo de novo dos limites do IGC. É como se fosse uma aposta aí para o setor poder melhorar. Né? Bom, uma outra mudança que nós estamos fazendo, não sei se vocês lembram, no caso, saiu já a nota técnica que fala dos CPCs e da utilização deles nos processos de renovação de reconhecimento. Mas ainda está pendente uma nota técnica para definição de como vamos trabalhar o IGC, os IGCs repetidos, né? Com base na última divulgação do INEP. Anteriormente, o que era feito? 2 IGCs, 2, ia direto para a supervisão. Era isso? Nós estamos mudando essa lógica, o professor Henrique já pediu que a área da professora Patrícia, da Direg, diretora da Direg, fizesse uma proposta no sentido de que nós vamos sair da supervisão, não vai para a supervisão imediatamente. A supervisão é o último momento, é quando vai para protocolo de compromisso, exatamente. Vamos fazer o protocolo de compromisso cumprido no âmbito da regulação, da Direg. Se houver problemas, aí vai para a supervisão. Ou seja, com isso a gente acaba com essa ideia de que até por conta de saber dos limites do indicador, de achar que uma instituição que teve 2 IGCs, 2 tem que entrar diretamente em supervisão, que dá uma mácula também para a instituição. Bom, basicamente, o que eu queria dizer, professor, era essas novidades, dizer que nós estamos muito incomodados com essa questão dos indicadores, dos limites que nós temos. O professor Renato já convidou o Ceres a fazer nós vamos fazer uma reunião em breve para delimitar, porque os limites que nós estamos usando, o IGC e CPC, nos atos regulatórios, mas, por enquanto, é o que nós temos, mas estamos tentando usar com mais parcimônia nesse momento. E estamos abertos, é um momento também ímpar de aproximação Ceres e INEP, professora Marina Esfini, tanto com o professor Maurício, quanto agora com o professor Henrique, tem um diálogo muito próximo, as equipes estão muito próximas. Eu acho que nós estamos num momento, voltando ao que eu dizia no começo, em que eu estou vindo aqui a BMS, e vocês estão ouvindo as séries e ouvindo o INEP, não mais do mesmo, né? Estão ouvindo coisas diferentes, eu tenho certeza que estão começando um momento diferenciado na educação superior aqui.